Após esse requisito, nós vamos trabalhar uma obra chamada As Infidelidades. Nós veremos esse livro inteiro hoje. Tá? As Infidelidades. Diana Bresson. Se escreve Brasseur. Depois eu vou mandar a capa para os senhores, tá? Publicado aqui no Brasil pela Lazuli Editora. É uma escritora franco-suíça. Essa obra, As Infidelidades, me foi sugerida por uma aluna querida, uma pessoa que também foi minha partilhante, e ela recomendou essa obra. E eu realmente eu sentei, li a obra inteira e assinalei os vários trechos e nós vamos trabalhar hoje esta obra. Primeiro vamos ao contexto dela, ok? O contexto da obra é o seguinte. Um homem de 54 anos, ele é casado, ele tem uma filha e eles moram numa cidade perto de Paris, algumas horas de distância. Ele só passa o final de semana em casa. Durante a semana ele trabalha em Paris, onde ele é um profissional muito bem sucedido, um jurista. E lá ele vive com uma moça que ele não chama de amante, ele não consegue chamá-la de amante. Ela tem 30 e poucos anos, entre 31 e 34 anos. E o livro todo se passa no gabinete dele. É final do ano. A esposa e a filha estão arrumando as coisas, porque eles vão com o velho pai dele, que mora com eles, para Nova York, passar o ano novo, vão ficar 20 dias fora. E ele fica no gabinete dele remoendo coisas, todo o tempo fazendo transposições e contrastes. Uma parte dele diz a ele, olha, desiste desse casamento agora, vai para Paris e fica com ela, Natal, Ano Novo e para sempre. Outra parte dele, substancial, diz não. Vai com a tua esposa, com teu velho pai e tua filha para Nova York. Eles constituem a tua família. E ele fica nesse embate fortíssimo, todo o tempo, sem conseguir, de fato, um caminho, sem conseguir compreender o que se passa sem, e vocês, ao lerem a obra, vocês começam a compreender os vários dispositivos que estão inseridos aí, que nós vamos trabalhar agora. Lembrem, o foco do nosso curso é autoterapia e é sobre isso que nós veremos o que vamos estudar aqui. Nós veremos hoje as nossas grandes trações internas. Algumas pessoas padecem fortemente dessas trações. São tópicos estruturais que, ao invés de comporem uma associação qualquer, eles fazem um cabo de força dentro da pessoa. Às vezes são sensações contra emoções, às vezes prejuízos contra buscas, às vezes raciocínios contra o que acha de si mesmo. No caso dele, essas contrafrações são bem evidentes. Nós vamos estudá-las hoje aqui, trazendo para a nossa vida, para as nossas coisas. Sabe, quando vocês viveram algo similar em várias áreas da vida de vocês, observem como lidaram. Nós vamos fazer vários aprofundamentos e estudos importantes. Bem, eu assinalei várias coisas aqui, e ele começa falando dele. Ele diz que ele não quer ficar velho. Não quero ter manchas marrons que apareçam em minhas mãos, não quero ter um pingo caindo do nariz sem que eu me dê conta, não quero pedir ao meu interlocutor que repita aquilo que acaba de dizer, colocando a minha mão em forma de concha atrás da orelha, eu não quero esquecer o nome da cidade onde já estive, eu não quero ter menos ereções, eu não quero que me cedam um lugar para sentar no ônibus, etc, etc, etc. Vejam, ele é um homem de 54 anos, ele aparenta ter menos idade, ele é muito bem apessoado e é um homem vaidoso, sabe? Ele sabe, diante do contexto em que ele vive, da época dele, ele tem para ele que ele é muito bem remunerado, ele é um profissional muito bem sucedido no escritório dele E ele se constitui dessa forma. Essa é a referência que ele tem dele mesmo. Ok? Bem, vamos prosseguir aqui. Vou direto aos pontos em que eu assinalei. Estou folheando aqui o livro para achar estes elementos. Sim. Então, após o contexto inicial que eu fiz, observem o que ele conta para nós. Quando eu anunciei a Alex, Alex é essa menina com quem ele vive em Paris, tá? De segunda a sexta-feira, sábado e domingo ele vai para a casa dele com a esposa e a filha que moram, ele pega o trem e vai para outra cidade da França. Quando eu anunciei a Alex que no Natal e no Ano Novo, a minha mulher e a minha filha, o meu pai e eu iríamos partir para Nova York, ela inicialmente se conteve, mas depois começou a chorar. Ela já tinha feito outros planos para o Natal. As festas de fim de ano são datas especiais, como as dezenas de aniversários festejados no ano inteiro. Por não saber direito como comunicar a decisão a Alex, sem a ferir demais, eu lhe disse tudo de uma vez, assim que eu cheguei à sua casa. Nessa tarde de domingo, o avião se atrasou e eu cheguei ao seu apartamento já depois das 8 horas. Domingo ele saía lá da cidade dele e às vezes vinha de avião, de trem, até Paris. Tirei o casaco e acendi o cigarro antes de ele anunciar a decisão, como se fosse um disco voador. Abre aspas. No Natal e Ano Novo vou viajar e passar 15 dias em Nova York, com a minha mulher e a minha filha. Alex perguntou, quem vai tomar conta do seu pai? Ao mesmo tempo, ela se levantou e foi colocar água para esquentar e cozer as massas, e entretanto eu lhe respondi, dizendo que o pai também iria conosco. Levou tempo até correr a água. Cheguei a pensar que a panela nunca mais ficaria cheia. Quando veio se sentar ao meu lado, com dois copos de vinho na mão, ela estava chorando. Vejam, observem bem o foco da nossa aula de hoje, são os contrastes. São cabos de forças que se estabelecem dentro, às vezes, de uma estrutura de pensamento, de acordo com tópicos associados, e como muitas pessoas estabelecem estas relações. Escolhi esse livro porque ele é emblemático para uma época, que mostra assim, ó, como a pessoa congela, os elementos internos que fazem com que ela queira resolver e não consiga, recue. E ela fica nesses estados existenciais, ok? Não é assim para todo mundo, não é assim sempre, nós sabemos disso, somos filósofos clínicos, para cada pessoa é de um jeito, não é? Então a gente observa esses elementos. Vejam, ele chegou lá com muita dificuldade e tinha que avisar a ela. Olhem como ele fez. Olhem o que acontece quando ela começa a chorar. Ela quer que ele fique, provavelmente, não é assim? Vamos ver. Eu lhe dei um abraço forte, o mais forte que eu pude fazer para consolá-la e me consolar. Fizemos amor sem jantar e eu fiquei muito tempo penetrado nela. Alex, será que ela se esquece de que sou casado quando estamos fazendo amor? Em que momento ela se lembra disso? Olhem as reminiscências, olhem as ideias complexas dentro dele. Ele olha para ela e fica pensando, será que ela não lembra que eu sou casado? Será que ela não lembra que eu tenho isso, aquilo, aquilo outro? São as coisas, os contrastes dentro dele. Estamos observando o funcionamento interno disso através dos pensamentos dele. Por que ela não me deixou quando lhe dei a notícia como esta de Nova York? Talvez ela já tivesse fixado uma data na cabeça, um deadline, quer dizer, aquela linha limite, né? Como a de um trabalho a realizar. Talvez no início de janeiro, isso significa que fará justamente um ano que nós estamos juntos. Alex espera que esta viagem a Nova York seja um fiasco. Não vai parar de chover e ele não vai parar de discutir com a mulher. Longe dela, eu me dei conta de que não poderia viver sem ela, etc. Isso é o que Alex imagina. Segundo, ele pensa. Se no início do próximo ano nada mudar, Alex me fará um ultimato. Nós não vamos poder continuar desse jeito. Foi por isso que então Alex nada disse. Nada disse, nem uma palavra sobre Nova York, nada. Alex precisa agora ter muita paciência. Há vários indicadores aqui. Quando uma pessoa entra nessas ruminações existenciais, nessas efervescências de ideias complexas, pelos nossos padrões de época, pelos nossos exames categoriais, algumas coisas são indicativas. Provavelmente, e o livro vai afirmar isso depois, ele não tem aquela alteridade na forma de uma conversação franca e direta. Quer dizer, ele não chega para Alex e pergunta, você pensa na minha esposa, que eu sou casado, etc. e tal? Provavelmente questões como essas estão fora de um âmbito, mas dentro de outro que gera ideias complexas. Este é um curso de autoterapia. Quando vocês passaram por situações, não digo dessa ordem, isso, eu podia pegar exemplos de trabalho, de família, de outras coisas. Peguei este. Quando vocês passaram em várias áreas da vida de vocês questões como estas, cabos de força pressionando para um lado, para o outro, o que aconteceu? Será que na falta de poderem falar abertamente, diretamente, houve a mesma coisa que ele está passando? Uma curiosidade, em todo livro ele não diz o nome dele, da esposa e da filha, e nem do pai dele. O único nome que aparece é da Alex. Que interessante isso no livro dele. Ele continua. Ainda de madrugada na cozinha, quando todo mundo dorme, eu me deixo levar pelos meus pensamentos. Sentado à mesa diante de um copo de vinho, eu afasto a louça do meu café da manhã e imagino Alex sentada na minha frente, no lugar que a minha filha ocupa quando comemos. Olhem agora, ela, antes nós vimos quando ele está lá na casa da Alex em Paris. Agora quando ele está numa cidade do interior, não sei se é Marseille, acho que é, e quando ele está lá, como é que ele traz essas ideias referenciais do outro lado para cá? Há aproximações, há afastamentos, há todo um cabo de força e de elementos aqui, tá? Alex diz, ele imaginando se a Alex estivesse lá em Marseille, sentada na frente dele, no lugar da filha. Estou desolada. Diz também que não aguenta mais, mas que se o tempo corre para mim, também corre para ela. E de repente me diz, desejo construir. Fala de horizontes, das crianças que ela gostaria de ter comigo. E é normalmente neste momento que ela acende um cigarro. Ela me diz que está com medo, ela me diz que tem a ideia de eu partilhar a cama com outra mulher, mesmo que seja apenas por 11 noites por mês. Isso é insuportável. Ela me diz que começa a me desejar e eu continuo sentado na cadeira, ereto, encho os pulmões com orgulho de macho e tento responder, entendo. Porque de fato eu compreendo, mas a palavra fica retida na minha garganta. O ar não passa mais, nem saliva, nem o fumo do meu cigarro. Então eu afasto Alex da minha cozinha e fico esperando que esta cena não tenha lugar. Vejam, tudo isso ele estava imaginando. Que ela, se pudesse estar com ele, falaria essas coisas. Que ela quer construir uma família, que ela quer ter filhos com ele, que ela quer... E ele afasta, que é a maneira como ele lida com isso. A minha mulher está deitada na cama. Deixo o abajur do meu lado aceso. Ela sente bem que há algo de errado. Pensa que está ligada ao meu pai, ou talvez saiba de tudo, já entendeu tudo. Eu me deito ao seu lado, viro as costas para ela, apago a luz do abajur e no escuro da cama, procurando a minha mão, a minha mulher diz em voz baixa, estou aqui. E então eu aperto a mão dela, um aperto bem forte. Olhe, vejam o que está acontecendo. Quer dizer, ele vai para a cama, depois de pensar todas essas coisas, a mulher está ali, ele já fica imaginando que ela percebe que tem algo errado, mas não sabe de que natureza, nem de que conteúdo é que se trata. E ele continua alimentando as coisas dele, no cabo de força, cuja propriedade tende, nestes casos, a alcançar dimensões às vezes dramáticas, ok? Muito graves. Observe os referenciais. Ele não comunica os outros lados envolvidos nisso, de que isso está acontecendo. Ele não fala para a esposa dele que isso está acontecendo, não fala para Alex que isso está acontecendo. Mantém uma postura de ambiguidade, que nós estudamos na filosofia clínica como dubiedade, causando para essas mulheres que estão envolvidas com ele uma série de sintomas que vão continuar aparecendo e para ele. Ok? Algumas perguntas. Pessoas que passam por elementos como estes, nós às vezes passamos nas nossas vidas, o que acontece que a gente não resolve isso? O que acontece que nós não tomamos uma decisão? Chega, cansei, não quero mais viver isso comigo, eu quero resolver isso de um jeito ou de outro. Por pior que possa ser, ainda será melhor do que eu estou vivendo. O que acontece? Vejam o leque de opções que nós temos. Vejam se foi assim para cada um de vocês. Para uns não deu para resolver porque você achou que não dava conta. Pensou, não, eu vou perder minha esposa, vou perder a outra. Para outros não dava para resolver isso porque você achou que, nossa, vai haver um escândalo. A Alex ou a minha esposa vai tomar uma medida drástica, terrível, como é que eu vou fazer isso? Outros não sabiam, porque quando se viram estavam presos nesse emaranhado, não procuraram por isso e não sabiam resolver. Outros achavam que as duas coisas eram tão parecidas, tinham tanto a ver, que não queriam optar por uma ou por outra. Queriam levar a situação para que ela, de certa maneira, se resolvesse de alguma forma. Então apelavam para o imagético, para o divino, para o espiritual ou para a própria vida. E assim vai, para cada uma de uma forma, quando há esse cabo de força instaurado. Vamos prosseguir aqui. Daqui a pouco eu vou parar para que vocês possam colocar dúvidas, questões e outros elementos. Então, ele continua falando, não se presta atenção às coisas. Assumo o meu lado na cama e começo a adquirir os meus hábitos. Ali eu penduro meu casaco, aqui deixo a minha mala de roupa para a semana, acolá tiro os meus sapatos. De início, tentava ocupar o menos espaço possível, mas agora me estabeleço. Ele está falando, quando ele vai a Paris, de segunda a sexta-feira, no apartamento da Alex, que agora, de certa maneira, ele já se ambientou, já é dele, já faz parte da vida dele. Tenho a minha toalha no banheiro, meu shampoo na ducha, um banco para colocar o meu estojo de higiene, e por vezes já esqueço até a latinha de espuma de barbear no armário dela. Eu não presto atenção. Cozinho melhor do que ela, por isso preparo o jantar. Pergunto a ela quais os copos que prefere para o vinho branco. À mesa eu escuto como foi seu dia, agito as mãos quando ela se descontrola e fala demais. Eu retiro o lixo, desço, dou bom dia para o porteiro. Os vizinhos já me conhecem e o enologista me faz provar o seu vinho. Olhem, lembrem que tudo que estamos tratando aqui não é uma regra. Estamos na filosofia clínica, portanto eu não tenho como construir chavões e normas que vão servir para todos. Isso não existe em filosofia clínica. Quando esse senhor de 54 anos habita o terreno da dubiedade, que nós chamamos as equivocidades, quer dizer, ele tem a esposa que mora em Marseille, com a filha, e ele vai para lá, fica com ela sábado e domingo, de segunda a sexta ele mora em Paris com a Alex, essa menina de 30 e poucos anos. Quando começa esse trânsito a se instaurar e perpetuar-se como condição humana, é usual que certas distrações ocorram pelo fator agora do cotidiano que antes não havia. São pequenos esquecimentos, Por exemplo, no início é provável que ele tivesse muito cuidado com, nossa, esse perfume que a Alex me deu não pode aparecer lá na minha casa em Marseille, de jeito nenhum. Quer dizer, no início esses cuidados eram exaustivos e muito, muito bem cuidados. Com o tempo, a própria vivência vai negligenciar isso e fazer aparecer indícios dos dois lados. O que usualmente leva a pessoa, em casos assim, numa sociedade como a nossa, num exame categorial de nossa época, a começar a construir dobras de discursos, mentiras. Não é? Então ele chega em casa e a esposa diz, que perfume é esse diferente? Ele diz, ah, foi uma cliente que me abraçou e fiquei com esse perfume. Chega para a Alex e ela diz, bom, a Alex conhece, sabe que ele tem uma esposa, não é? Quer dizer, mas ela, vocês vão ver aqui adiante, que ele coloca que a Alex imagina que ele nem faz amor com essa esposa, que ele a deixa de lado, que tal, e ele faz amor e ama essa esposa, mas também ama a Alex. E palavras dele. Então ela pode imaginar, às vezes ele chega e não quer fazer amor com ela, diz, ué, o que será? Tal, e ele pode se trair no meio das palavras, dizendo que fez com a esposa e que não está cansado, que ele tem 54 anos, etc. São pequenas traições dentro de uma traição para uma pessoa como ele. Por que caracterizar isso de traição? Pelos próprios parâmetros dele e pela maneira como ele conduz uma situação como essa. Cheio de ressalvas, escusas, subterfúgios, mentiras, não é? Ele caracteriza isso sem, no entanto, dar um nome a isso, pelo aquilo que se conhece e pelo qual ele caracterizaria as coisas. Vamos adiante. Estou apenas aqui pegando as partes que eu assinalei. Estar numa cidade estrangeira e falar numa língua assim. Aqui acontece o seguinte, ele inventou lá para a esposa que ele tinha que viajar a serviço, negócios, e foi com a Alex para a Espanha, ali do lado da França. E lá eles convivem uma semana maritalmente, e para ele é tudo de bom, ele se sente no céu com isso, porque ele pode tomar licenças, que lá no apartamento onde Alex mora em Paris, ele não pode, ele tem que ter certos cuidados, e ali não. Desde a hospedagem no hotel, ele acha interessante que tratam ele e ela como marido e esposa, e ele mergulha nisso, e então ele fala isso que vem agora. Estar numa cidade estrangeira e falar numa língua que não é a nossa nos tornou amnésicos. A nossa história complicada ficou lá na França. Brincávamos na Espanha de casados, Alex e eu, como as crianças costumam brincar de papai e mamãe, acreditando nisso. Ao chegar ao hotel, a recepcionista a tratou como Madame. Passamos a ser Madame e Monsieur. Por todo o mundo, por no hotel, na rua, nos bares, ainda que não tenhamos saído muito. Um casal típico de turistas franceses. Em Barcelona, eu não estava mais enganando a minha mulher. Em Barcelona, eu estava em Barcelona. Bem, esses espaços que se abrem, que dão margem para a pessoa respirar quando vive uma tração tão tremenda quanto a que este homem está vivendo. E lembrem, levem isso para as várias áreas das vidas dos senhores. Quando passaram isso no trabalho, quando passaram isso na família, quando eram pequenos, quando passaram isso nas várias diferentes áreas da vida de vocês. E observem como foi para vocês quando um cabo de força interno como esse que ele está vivendo se estabeleceu. Você fez como ele? Essa fugida dele para a Espanha, acham que melhorou alguma coisa? Ou apenas aprofundou os problemas que ele já estava vivendo? Como imaginam que é depois voltar de Barcelona, da Espanha, para a França de novo? Ter que retomar a vida dele? Não é? Vamos prosseguir. Ele começa então a estabelecer uma série de coisas, de elucubrações, de ideias complexas. Ele vai fazer a barba dele antes deles partirem, ele disfarça com uma série de coisas, tudo para não comentarem o que eles agora terão que voltar para a França e tal. Então ele começa a se questionar, será que nós já mudamos, Alex e eu, depois dessa viagem à Espanha? Será que eu presto menos atenção agora a ela? A que nós nos parecemos, Alex e eu, ou nos pareceremos daqui a 19 anos? Aliás, que idade eu terei? Olhem o que ele começa a fazer. Esse homem, ele vive as coisas, o cotidiano dele, seja com a Alex, seja com a esposa dele, Marcelle, nos dois casos, ele vive sob uma tensão, uma atração tão forte de tópicos estruturais dele, que ele vive mais essas ideias complexas do que as coisas em si mesmas. Então ele está com a menina em Paris, no apartamento, está fazendo algo e já fica pensando, conjecturando, todo o tempo ele não tem paz. O que faz ele perpetuar isso? Pensem. Se ele resolvesse isso de um jeito ou de outro, por pior que fosse, deixando a esposa e depois se arrependendo muito querendo voltar para ela e já não podendo mais, ou deixando a Alex sabendo pelo Facebook que agora a Alex tem outro e ele ainda apaixonado por ela, sofrendo, será que isso seria pior do que o que ele está vivendo aqui? Talvez por não considerar essas coisas e ficar preso, ele não se dê conta desses elementos. Vamos adiante. Então, ele fala que eles já estavam para voltar para a França, né? Estavam os dois muito calados, sabendo que agora iam voltar para aquela vida que eles tinham lá e tudo. Pediu um peixe e ela pediu uma sopa de peixe. O empregado foi para a cozinha e pela primeira vez falamos de nós. Alex utilizou a palavra relação e me deu prazer ouvir essa palavra. Ela falou nossa relação, ela não disse nossa aventura. E eu lhe falei de mim, sem que ela fizesse qualquer observação. Falei do meu casamento e da nossa decisão de nos mudarmos há 4 anos para Marseille, visto que em Paris não dava mais. Paris, né? A minha mulher é independente como eu, ela adora ficar só. Em Paris, ela não aguentava mais não saber a que horas eu ia voltar para casa à noite. O nosso apartamento ficava algumas estações de metrô do meu escritório. Pensamos, Marseille, por ter sido lá que nós nos encontramos. Quando me ausento, creio que a minha mulher até prefere que eu fique longe, numa outra cidade, a 3 horas de viagem de trem direto e rápido. Assim, eu não lhe faço tanta falta. A minha voz foi consistente, mas eu estava com muito calor. Vejam, isso que ele falou de fato é assim? Ou isso que ele falou para Alex é uma maneira de ele se explicar com ele, com ela, e manter as coisas nesse âmbito em que elas estão funcionando? Uma conciliação que não é uma conciliação, uma explicação que nada explica, uma justificativa que nada justifica, mas que lhe dá fôlego e tempo para ainda prorrogar coisas que, por ele não fazer, continuam o seu curso de agravamento. O que ele vive depois disso? Depois de fazer algo dessa natureza? Será que ele vive culpa, estresse, remorso, vazio, frustração? O que acontece com esse homem? O que acontece conosco quando vivemos situações tais quais esta? Vamos adiante. Nunca mais falei com Alex desse jeito. Não gosto muito de falar de mim mesmo. Depois, sempre fico com uma sensação desagradável que se parece com a náusea do dia seguinte de um porre. Olha o que acontece com ele. Alex disse que queria ter filhos, como quem cria uma proteção. E acrescentou, se eu tivesse menos de 30 anos, mas não chegou a terminar a frase. Alex repetiu, quero ter filhos. E encareceu, e como você não quer mais ter? Reticências. Eu não pude ser categórico com ela, não consegui. Acabei não lhe dizendo claramente que não queria ter mais crianças. Eu disse apenas, eu não sei. Olhem como a pessoa começa a se enredar cada vez mais. Como cada vez mais traciona outros tópicos estruturais que não estão envolvidos nisso propriamente. Como Claro que aqui nós temos exceções, não é, pessoal? Estamos falando de filosofia clínica. Às vezes as coisas se resolvem por si. Há um desastre de trem, ele morre, ou morre a Alex, ou a esposa, enfim. O mundo é infinito e nós não sabemos. Mas diante das nossas bases categoriais de época, dos nossos conceitos e contextos, o que acham que ele está fazendo? Quer dizer, ele não quer ter filhos. Ele já encerrou e, no entanto, ele diz para a moça, não sei. Ela tem 30 e poucos anos, 31, 34 anos, ela quer filhos. Olhem a ginástica, olhem a retórica, olhem o esvaziamento de almas e de conteúdos e as tensões e as ansiedades. Esse homem provavelmente chegará ao nosso consultório sem sequer saber direito o que está acontecendo com ele. Tamanhas são as questões e os problemas acumulados. Adiante. Esqueço o que se passa no outro lado da minha vida sem, na realidade, o esquecer. Em certas tardes, quando eu estou em Paris, tal como os mosquitos que acordam e começam a dar as suas picadas, eu me recordo que tenho uma esposa e que tenho uma filha. Ou seja, quando ele está num lugar, às vezes vivendo certas coisas, ele apaga o outro lado. E então surge algo e ele lembra deste outro lado, lembra de tudo que está acontecendo, da impostura que ele está fazendo, de tudo, e não consegue resolver isso e cai de novo nessa ansiedade, nessa angústia muito grande. Sinto-me, diz ele, como num tobogã. Sinto a falta da minha mulher, da minha filha, da minha casa, dos ruídos da minha casa, das escadas que rangem e da geladeira que chia. A televisão ligada na sala. Eu me pergunto o que elas duas estarão fazendo, o tempo que falta para elas se sentarem à mesa, o que a minha mulher preparou para o jantar. Sei que na cozinha o rádio está sintonizado na rádio. O ruído do exaustor certamente cobre a voz do jornalista. Sinto vontade de telefonar logo para casa e falar com a minha mulher. Mas recupero-me. 5 minutos antes estava tudo bem, agora eu mergulho novamente no livro que estou lendo, tentando não demonstrar nada para a Alex, mas eu não consigo. Ela chega ao meu lado e pergunta, o que não está correndo bem com você? Falo vagamente, porque não quero feri-la, palavras escolhidas ao acaso, respondo, toda essa situação. Alex me acaricia a testa, e eu me pergunto, será que ela entende? Será que ela sabe que eu sinto falta da minha família? Alex sorri, mas nos seus olhos há um véu que acaba de se jogar sobre a nossa noitada. De qualquer forma, a sua mão nos meus cabelos me acalma e eu consigo retornar à leitura. Olha o que se passa, gente. Que coisa, não é? Ele está com ela no apartamento em Paris, lendo um livro, e subitamente ele tem saudade da casa dele em Marseille, com a esposa. Ele pensa, o que a minha esposa está fazendo? O rádio está ligado. Ele sente falta da casa dele, da esposa, da filha dele. E aí a menina percebe que algo está acontecendo, chega e diz, e ele então mais uma vez enrola a situação, mais uma vez, olhem o sistema, segundo o qual uma pessoa se afasta dela mesma e depois não compreende como pode ser tão infeliz, angustiada? Como pode ser tão tremendamente aflita na vida? Como desenvolve medos e outras coisas? E eu pergunto a vocês, como poderia não ser assim? Numa época como a nossa, numa sociedade como a nossa. Não é? E... bom, vamos prosseguir. A porta de entrada se abre e eu escuto os passos da minha filha no corredor, aqui quando ele já retorna, né, para Marseille. E ela pergunta, qual vai ser o jantar? Abrindo a porta da geladeira, com o barulho das garrafas batendo umas nas outras, a minha mulher se enerva porque a filha manteve nos pés as botas de montar a cavalo, espalhando lama por toda a parte. Eu me levanto para pegar uma cerveja na geladeira que a minha filha deixou mal fechada. O meu pai entra na cozinha, onde o ambiente é bem alegre. O vapor congela nos vidros das janelas, cheira bem a molho de tomate, a nossa filha não para de cortar a palavra da minha mulher. Propõe um brinde, com cerveja, a minha esposa. mesmo sabendo que ela vai recusar. Prefere beber no seu próprio copo. Abro várias gavetas e acabo encontrando o abridor. E ao me virar, porém, me deparo com Alex, ali na cozinha. Ela se fez convidada na minha casa. Não somos mais apenas quatro na minha casa, somos cinco. Olhem que situação. Ou seja, ele estava vivendo com a família dele toda essa situação feliz e de repente quando ele olha, algo faz lembrar e ele toma um susto e diz, nossa, ela... olhem que coisa. Ah, quando se vive dubiedades como estas, não é raro que um mundo converse com outro utilizando a pessoa como mediação. Vocês já aprenderam isso em outras aulas, em outras formas. Ou seja, a pessoa se torna um elemento de mediação. Esse elemento de mediação muitas vezes é obrigado a traduzir coisas de um mundo para o outro. Muitas vezes é obrigado a dar passagem de um mundo para o outro. E se esses mundos ameaçam se encontrar, não é improvável que a pessoa entre então em colapso, tá? Que para nossa época é pânico, medos exacerbados, angústias, a pessoa inventa uma briga horrível do nada, de maneira a se safar disso. É, cada um vai ter seus mecanismos, ok? Falo com Alex no meu banheiro, falo com ela quando estou vendo um filme no meu computador, falo com ela ao descer do carro, ao atravessar o caminho de cascalho até a porta de entrada, falo com Alex quando fumo um cigarro, tem microfone aberto, por favor. Falo com ela enquanto fumo um cigarro à noite, sozinho no meu terraço, quando no horizonte o mar fica escuro, etc. Na casa da Alex, eu não estou na minha casa. E em minha casa, me sinto agora como um estranho. Viram? Na casa de Alex, eu não estou mais em minha casa. E em minha casa, não me sinto, me sinto agora como um estranho. Vejam, há microfone aberto, por favor, verifiquem, pessoal. Quando há várias disposições aqui, ok? De tanto mascarar coisas, de tanto inventar coisas, de tanto tentar conciliar coisas, fazer ajustes que na verdade não resolvem as questões, estes elementos começam a acontecer, sabe? E nesse caso, a instrumentalização é bastante complexa, tá, gente? Aqui não se trata mais de resolver apenas um fico com a Alex ou me separo dela, fico com a minha esposa ou me separo dela, não se trata mais disso apenas. Dada a complexidade das questões e o adiantado delas, vários outros elementos agora de restabelecimento, reparação, encaminhamento precisam ser feitos. O esparramo é grande agora, ok? Em geral, isso costuma ser dessa forma. Daqui a pouco, em 10 minutos, nós faremos um intervalo, tá bom? Só para não interromper essa parte que ainda temos que ver elementos importantes. Observem agora quando, de maneira factual, concreta, um mundo se aproxima fortemente do outro, tá? Observem como esses registros ocorrem. Alex me emprestou um romance com 476 páginas, publicado pela editora Letras, sobre o qual as mídias falavam muito. Ela o leu ao meu lado na cama, com os seus óculos de ver de perto e com os seus seios nus. Ivanir, teu microfone está aberto, você precisa desligar, por favor. Na sexta-feira, no final da tarde, ao regressar a casa com meu pai, fui encontrar a minha mulher na sala de estar, sentada no sofá, sentada no sofá, os pés nus, apoiados e descansando na mesa de centro, lendo o livro de Alex. Ou seja, Alex emprestou um livro para ele lá em Paris. Ele trouxe o livro, levou com ele, e na casa dele em Marseille, o que, que ele fez? Começou a ler, e quando ele vê a esposa, pega esse livro e começa a ler. Olhem quando a mediação que havia na maneira de manter cada uma longe no seu canto falha por elementos que um passa pela mediação para o outro lado, tá? Ou seja, observem como se dá esses elementos, tá, pessoal? Já devia estar lendo o livro há bastante tempo, visto que quando lhe dei um beijo na testa, pude ver que ela já estava na página 117. As mãos da minha mulher sobre aquele livro era algo muito curioso. Observem, pessoal, o que vem essa descrição agora, ela traz elementos muito importantes. Será que ela viu a minha perturbação, a minha esposa? Fui colocar o casaco no cabideiro da rampa para as escadas antes de me sentar ao lado dela no sofá. Liguei a televisão quando ela estava virando uma página. Será que ela vai levar esse livro para a cama antes de dormir? Podia dar um salto agora até a cidade, comprar o mesmo livro e deixar para ela e pegar este de volta. Afinal, este exemplar é da Alex e só eu sei disso. Escolhi um programa muito ruidoso no primeiro canal em que se ria e se aplaudia com muita frequência. Aumentei o volume, mas isso não pareceu perturbar a minha mulher. Pensei que se ela marcasse a página dobrando o canto, eu lhe daria uma bofetada. Perguntei então, onde estava nossa filha, a que horas ela tinha previsto jantar e se ela iria precisar de ajuda. Entretanto, fiquei mudando de canal de televisão constantemente com o controle remoto. Minha mulher olhou para mim a partir da quarta mudança, então capitulou fechando o livro, antes de pousá-lo na minha frente, na mesa do centro, me disse, o livro é muito bom. Viram o que acontece? E foi um livro. Outras vezes é outra coisa. Outras vezes ele vai aparecer em casa com uma blusa muito bonita, feita à mão por uma delas, sabe? E a outra, uma critica, por exemplo, ai, que mau gosto, isso. E ele fica, de certa maneira, ao mesmo tempo protegido, como quem diz, a minha mulher é que sabe das coisas, mas fica com raiva da outra e fica com raiva da mulher e depois se sente culpado. Ele está completamente perdido num olho de furacão, no qual emoções, impressões, considerações não resolvem mais as coisas, geram sintomas, geram problemas, sabe? Nessa altura das coisas, tudo já é muito grave, costuma ser. Se vocês já passaram por situações dessas no trabalho, na escola, na família, ou mesmo em relacionamentos afetivos como estes, podem ter uma ideia da aflição desse homem, dos problemas que esse homem tem que enfrentar. Ok? Vamos adiante. Ele diz aqui, depois fala um pouco da filha dele, diz que a filha dele tem 14 anos e que aí ele coloca que teve uma noite aqui que ele não sentia nenhuma vontade de pegar o avião de volta para Paris, queria ficar em casa, mas e aí ele começa a conjecturar, o que será que elas fazem quando eu parto? A minha filha termina de fazer os seus deveres de casa, no escritório, e a minha mulher lê diante da lareira? Elas veem um filme depois do jantar, deitadas na cama, no nosso quarto? Do que elas falam à mesa com meu pai? Falam de mim? A minha mulher não me dizia nada, e o seu silêncio me encorajava. Tive vontade de lhe contar tudo. Tínhamos passado um fim de semana tão bom. Ela levantou a cabeça e jogou seu olhar de olhos azuis na minha direção. Fiquei certo de que ela entendia toda a situação. Vejo. Claro que ela não entendia a situação. Ela sabia que tinha alguma coisa esquisita, errada, mas o quê? Então ele estava fazendo essas conjecturas, não é? O que elas ficam fazendo quando ele vai para Paris? Ele fica toda semana em Paris, a trabalho e tudo. A minha mulher não me dizia nada e o seu silêncio me encorajava. Tive vontade de lhe contar tudo. Tínhamos passado um final de semana tão bom. Ela levantou a cabeça e jogou o seu olhar de olhos azuis na minha direção. Fiquei certo de que ela entendia toda a situação. Ele ficou com vontade de contar tudo. O que houve que ele não foi adiante e contou? Ele tinha vontade de esclarecer, ainda mais que ele tinha a impressão de que ela entendia. Mas o que ela podia entender? Ela podia olhar para ele e pensar, tem algo esquisito. Ele pode estar com um problema emocional, ele pode estar com alguma doença e não quer me contar. Os negócios podem não estar bem e ele não quer falar. Não é? Mas pela maneira como ele era em casa, é muito improvável que ela pensasse que ele tinha uma outra mulher. E era o que estava acontecendo. Ele costumava deixar, quando estava em casa, o telefone dele dentro do bolso do casaco, só naquela vibração. Então, tremia, ele sabia que era Alex chamando. E aí ele atendia depois, ou ele dava um jeito. No bolso interior do meu casaco, junto ao coração, o meu telefone vibrou. Foi mais forte do que eu. Afastei-me docemente para ler o texto. Alex vibrava na expectativa de me ver de novo. Quando me voltei, a minha mulher e a minha filha estavam andando na frente, sacudindo os braços. Eles tinham ido a um lugar que tem neve, patinação, os braços para cima e para baixo, a fim de enfrentar o frio. Eu lhes propus voltar para casa. De qualquer forma, era preciso não tardar muito, visto que eu precisava me preparar para o avião. A minha proposta foi acolhida com gritos de alegria. Ele ficou contente que a Alex disse para ele que bom que você está voltando para Paris. Ele, que já estava questionando, não queria ir porque estavam tendo um final de semana ótimo. Mas bastou isso, então ele lembrou, tem que arrumar minha mala, tem que viajar. Propôs isso, as gurias ficaram felizes, ele também. E parece que tudo por alguns segundos fazia sentido. Por alguns segundos tudo estava equacionado e profunda e essencialmente não estava. Quantas pessoas, se soubessem que o preço a pagar para entrar numa situação e num contexto desse é tão alto, é tão duro, é tão pesado, se meteriam numa situação dessas? Quantos, se soubessem? Um dos grandes elementos que propicia esse tipo de situação é que a pessoa acha que conseguirá administrar, acha que poderá controlar os contextos, acha que poderá levar. Ela descredencia um dos lados, dizendo, isso não é tão sério, ou então entra com prejuízo, o homem é assim. Algum arranjo instrumental na EP a pessoa precisa fazer para poder viver algo dessa natureza. Só que, se é difícil até você, nos móveis da sua casa, deixar tudo onde está, imagina com pessoas e contextos. Essa ideia de poder controlar situações como essa é uma das maiores falácias do mundo, claro, não é? Mas é o que faz com que muitos, e não, isso não esgota o assunto, é evidente, se comportem de tal maneira, ok? Invejo a dor de Alex, porque a dor que ela passa é identificável. Quando eu estou com a minha mulher, Alex fica triste. Não quer nem um pouco que eu vá agora no final do ano a Nova York. Este ano ela gostaria de passar o Natal comigo e o Ano Novo também. E aí ele descreve o que a menina quer. A menina quer levá-lo, apresentar aos pais dela, à família dela. Como ela vai poder fazer isso? Nunca. É frustrante para ela não poder falar de mim a seus pais. Não quer decepcioná-los e dizer-lhes, ele é casado. Sei que ela falou de mim ao seu irmão mais novo e sei também que o seu irmão mais novo quer se encontrar comigo. Para quê? Alex não gosta que lhe perguntem se vive com alguém. Agora observem os elementos de tração, que não é só a pessoa que vive com isso, mas quem vive com ela isso também se submete, tá? Quer dizer, vamos ver, a Alex não pode apresentar para os amigos dela. Hoje todo mundo tem Facebook, tem Face isso, Face aquilo. Não pode aparecer, ela não pode nada. Quer dizer, vamos ver como é que ela vive isso, vamos ver um pouco do lado dela. Alex não gosta que lhe pergunte se vive com alguém. Quando o interrogam para saber se tem filhos, isso lhe faz ter um sentimento de fracasso. Em todos os casos, ela tem a impressão de estar mentindo, e isso a deixa muito desconfortável. Quando ela responde, não existe ninguém na minha vida, isso não é verdade. Mas se ela diz sim, ela fica receosa em relação às perguntas seguintes. Ao dizer sim, ela se sente obrigada a acrescentar mas, mesmo não tendo vontade de contar mais nada, porque isso não diz respeito a ninguém. Então, ela desenvolveu uma fórmula. Ela diz, sim, mas ele tem 23 anos a mais do que eu. Como se a nossa diferença de idades justificasse as suas dúvidas e a sua discrição a meu respeito. Uma saída e tanto, né? Até que ela encontra pessoas que não se importam em nada com isso e prosseguem as perguntas e como ela se sai. Não é? Uma moça bonita, uma moça inteligente, uma moça que tem as condições todas na vida de ter alguém, como amigos, como pessoas próximas, no trabalho e tudo, começam a interagir com isso. O que isso gera dentro dela? Não é? Quando é uma festa de aniversário, quando é aniversário dela, quando é aniversário de alguém, quer dizer, como ela lida com essas trações todas, como isso respinga na relação com ele. E veja que no caso dele, ele consegue ainda fazer uma recíproca de inversão e ir ao mundo dela. Muitos, no caso dele, não fazem. Ficam inversivos numa ilha, pensando só o que para eles é que dói e o que é relevante, tá? Os fins de semana nos fazem recuar alguns passos. Claro, fim de semana é quando ele vai para a mulher e para a filha. Com Alex, não são os reencontros que eu prefiro. Instalada a mesa da cozinha, ela fica trabalhando no computador. Eu ainda fico surpreso quando a vejo. Dou-lhe um beijo, ela fecha os olhos e eu também. Ela reabre, sorri, me pergunta como foi o meu voo e eu escuto. Como se ela estivesse me dizendo, já abandonou a sua mulher? Não enfrentou muitos engarrafamentos aqui depois de chegar a Paris, ela fala, mas eu escuto dentro de mim. Quando é que vai abandonar a sua mulher? Ela se levanta e indaga se eu quero beber alguma coisa, mas eu escuto dentro de mim. Será que a sua mulher já suspeita de alguma coisa? Ela serve vinho branco seco em dois copos enormes e se junta a mim no sofá. Está com fome? Ela pergunta. E eu ouço dentro de mim. Fez amor com a sua mulher? Ela toma um gole da bebida e fala, como se chama aquele restaurante japonês? E eu escuto dentro de mim, como faz ao mentir para sua mulher? Alex coloca uma das mãos sobre a minha coxa. Não quer me encomendar um sushi? E eu escuto dentro de mim, não vai nunca deixar a sua mulher? Ela se levanta para telefonar. Bom, nós vamos aqui. Vejam a complexidade que se passa. Esse homem está num dilema aberto, num sofrimento deflagrado, amplo, que começa a tomar parte dele e tudo mais. Não se trata mais aqui de resolver a questão em si mesma, ok? Mas de resolver elementos que levaram a essa questão, a essa armadilha conceitual, sob pena de ele se ver livre da Alex e no desespero e abandono dele, se envolver em outra situação similar, semelhante, não é? De outra natureza, às vezes. Precisamos investigar se isso foi uma armadilha conceitual insidiosa, daquelas que a pessoa cai, mesmo não tendo procurado por isso, inadvertido e tudo mais, e o que fazer, ou se é parte da construção. Há pessoas cujo estilo de vida e forma de levar as coisas, por sedução, por outros elementos, propicia esse tipo de fenômeno.